O Olhares não é um festival de cinema sobre países do Mediterrâneo. E também não é um festival sobre mulheres, como poderia sugerir uma leitura apressada da sua denominação enquanto cinema no feminino. É mais um festival de cinema que acolhe e exibe as visões do Mediterrâneo sobre o mundo e que acolhe e exibe o trabalho feito por mulheres em cinema. Por nos trazer visões e perspectivas a que o cinema nos deixou tão pouco habituados, o Olhares do Mediterrâneo, Cinema no Feminino, é um festival que tem tudo que ver com a antropologia. Neste episódio, falámos com Antónia Pedroso de Lima e Sara David Lopes, organizadoras do festival que já vai para a sua 6ª edição. Aproveitamos para avisar que este intercâmbio marca o início de um hiato neste podcast. Voltaremos para comunicar trabalhos feitos nas ciências sociais e humanidades num futuro próximo. Entretanto, ficamos entre campos. Começava com uma pergunta genérica, se calhar, que é como é que surgiu a ideia para fazer este festival?
Este festival começou, a ideia começou há cerca de 7 anos. Tínhamos uns amigos que tinham, eram amigos de pessoas que faziam um festival parecido em Marselha, uhum. O festival Film Femme Méditerranée, e acharam piada fazer uma extensão do festival cá em Portugal. E perguntaram-me a mim. Eu faço legendas de filmes e eles perguntaram se eu achava que era viável toda a parte técnica, como é que se conseguia, os direitos, etc. E nós achamos que sim e resolvemos fazer. A Antónia, entretanto, também achou piada a ideia e fizemos uma primeira edição, que era supostamente uma extensão daquele festival, que acabou por não ser, porque rapidamente descolámos-nos bastante do modelo deles. E fizemos uma primeira edição que correu muito bem, foi muito divertida, gostámos imenso de toda aquela aventura e depois achámos pena ficar por ali, porque inicialmente a ideia era só fazer aquilo uma vez. Achámos pena porque o público gostou imenso e toda a gente estava muito entusiasmada e então pronto, agora estamos a preparar a 6ª edição.
Foi isso, foi um bocadinho uma coisa que se transformou de um projeto interessante de amigos que gostavam de cinema e estavam preocupados com estas questões da diversidade do Mediterrâneo e o que ela nos traz. Isso se transformou numa coisa mais séria e num projeto mais pensado, envolvendo cada vez mais pessoas e com uma reflexão e um olhar sobre o mundo do Mediterrâneo que se foi construindo também de uma forma mais sólida, não é? Portanto, dessa ideia de fazer um projeto de giro de amigos transformou-se realmente num projeto mais político, às vezes, antropológico noutras, cinematográfico noutras, mas numa coisa mais sólida, não é?
E é um festival também que traz muito o olhar das mulheres sobre o Mediterrâneo.
Sobre o mundo, não sobre o Mediterrâneo. A ideia era precisamente tentar fazer um festival que mostrasse uma coisa que o público não tem, não é muito visível, e não é o público português, é o público do cinema no mundo, que é a produção cinematográfica e artística feita por mulheres e que é muito menos divulgada e muito menos exposta que é feita por homens. E não é só uma questão de percentagem estatística de haver mais homens no cinema ou mais mulheres, é mesmo uma questão da visibilidade dos seus filmes e da sua promoção. Foi este ano que foi pela primeira vez Cannes foi ganho por uma mulher. Uhum. Os Oscars para melhor filme são as propostas de uhum. até as nomeações, não só os que são ganhos, uhum. são infinitamente mais reduzidas.
Só me lembro da Sofia Coppola.
Sim.
Não sei se houve outro.
Houve a Catherine Bigelow,
não sei. Sim, com aquele documentário. Sim.
Mas são realmente muito são poucas. Muitas, nós são pensamos.
Elas próprias fazem ações durante os Oscars, etc. Têm feito, tornado visível essa desigualdade, não é? Essa falta de paridade entre o trabalho delas e o dos homens.
E isso era uma coisa que nós também queríamos mostrar, não é? Por isso o festival também tem, para além de ser um... Não é só mais um festival de cinema, é um festival de cinema com uma intenção política no sentido abrangente da palavra, não é? Não é política partidária, mas política no sentido de mostrar uma ideia, uma posição sobre o mundo. A questão da desigualdade entre homens e mulheres, claramente, e a questão do Mediterrâneo, numa procura de mostrar essa enorme diversidade que há de vidas e de sociedades e modos de ver e de olhar o mundo, e por isso mesmo se chama Olhares do Mediterrâneo. Não são olhares sobre o Mediterrâneo, são olhares a partir do Mediterrâneo para o mundo. E, portanto, nesse sentido, não é um festival de filmes de mulheres, é um festival de filmes...
É de mulheres, não é sobre mulheres.
É, precisamente. E não é sobre o Mediterrâneo. Temos imensos filmes que falam de outras realidades no mundo, de situações que não são geograficamente contidas, mas é isso, filmes feitos por mulheres de países do Mediterrâneo sobre que refletem os seus olhares sobre o mundo.
O que é que tem mudado ao longo destas edições, desde o início até agora?
Bom, em primeiro lugar, a primeira edição, como eu expliquei há pouco, foi uma edição muito embrionária, vá lá, por assim
caseira.
Dizer. Sim, caseira, eu não queria dizer caseira. Nós na primeira edição...
Teve um sabor especial.
Sim, foi um bocadinho um primeiro filho, digamos, não é? Nós andámos à procura com um imenso carinho dos filmes, os filmes que, como é que havíamos de encaixar os filmes, e depois arranjámos também, temos esta ideia da programação paralela que complementa os filmes com uma diversidade muito grande, porque temos tido desde debates a exposições, a degustações, workshops, tem sido uma música, tentamos sempre que essa programação paralela complemente o festival. E no primeiro ano andámos a escolher as coisas todas muito a dedo, para encaixarem bem umas nas outras, e no segundo ano resolvemos continuar. Também percebemos que precisávamos de estruturar a coisa de outra forma, e em vez de irmos à procura dos filmes, quisemos que os filmes nos procurassem. E então abrimos uma chamada para submissões de filmes, e desde então temos tido sempre isso. Portanto, na verdade, nós, contrariamente ao primeiro ano em que escolhemos os filmes, a partir daí são os filmes que nos procuram, e dentro dos filmes que chegam, nós procuramos uma certa representatividade para o festival, procuramos que os filmes entre si façam sentido. Há uns que não fazem sentido uns com os outros, mas quer dizer, na totalidade, que haja uma coerência na programação e também na diversidade geográfica.
Ni sam protiv muškaraca, znaš, ovo čovjek ispada kao da su neka feminiskinja, ja sam za diktaturu žene.
Idem iti mese, kino zavio to? Terastio. Tan afton. Petuše giro giro sa doma.
Viva.
Mi vedi? Non chiedo a te, non chiedo a te, mi vedi.
programação é feita, como digo, a partir dos filmes que nos chegam deste colo, não é? E isso tem um reflexo depois direto na programação que fazemos. Temos mais filmes do lado norte do Mediterrâneo do que do lado sul. E temos muitos filmes do lado oriental do Mediterrâneo, como Israel, por exemplo, inunda-nos de filmes todos os anos ótimos. E isso tem a ver um pouco com as condições socioeconómicas que existem nas duas margens do Mediterrâneo, não é? Mas também o facto de, no lado norte, as mulheres, apesar de tudo, terem um bocado mais de possibilidades de se dedicar ao cinema do que do lado sul do Mediterrâneo, nomeadamente nos países árabes é mais complicado. As mulheres, ainda é mais complicado para elas. Mesmo assim, temos muitos filmes. Temos muitos filmes. E outra coisa que nós, portanto, nós ao longo destas seis edições, temos sentido a necessidade de criar. No princípio tínhamos uma competição geral, agora já temos duas secções, já criámos duas secções entretanto. A primeira que criámos foi uma secção que se chama Travessias, em que exibimos filmes e temos atividades paralelas também nessa secção, que têm a ver com os refugiados, com estas travessias do Mediterrâneo e todas as consequências, a montante e a jusante disto. E criámos também uma secção para filmes de escola. E isso permite-nos mostrar cerca de 20 filmes de escola, porque uns têm só 10 minutos, outros têm 23. Pronto, temos tido um bocadinho essa 18, 20 filmes de escola. Tentamos que haja uma diversidade geográfica grande, não é?
Pois, essa questão da representatividade é um ponto importante e sensível simultaneamente. Porque, por um lado, queremos, no fundo, tentar fazer com que países que têm uma menor produção de filmes no geral e feitas por mulheres ainda mais estejam representados no festival, mas simultaneamente temos uma questão fundamental, que é a da qualidade dos filmes, não é? Se recebemos 10 filmes de um país, é mais fácil escolher um melhor do que às vezes recebermos um filme ou dois de um país menos representado.
Pois, querem dar exemplos de um país menos representado?
Posso dar um exemplo que tem a ver com uma situação política clara, que é a questão entre Israel e Palestina, não é? Que dentro dessa questão política de que falávamos há pouco, chegam-nos imensos filmes de Israel.
Ótimos.
De grande qualidade. Uma das coisas que nós fazemos questão é não passar filmes de Israel sem haver filmes palestinianos, que recebemos alguns por ano, portanto bastantes no cómputo geral, de grande qualidade também, mas muito menos, portanto a nossa escolha é sempre muito menor. E aí há aqui um jogo de ponderação sensível, não é? Mas onde jogamos sempre com esta questão da representatividade e da qualidade, não é? Portanto, é um festival de cinema e portanto a questão da qualidade é fundamental. Posso dar um exemplo de um filme que foi um caso muito interessante e é um filme que nós voltamos a mostrar várias vezes em extensões do festival, que é o Vila Tuma, que é um filme que é realizado por uma realizadora palestiniana, financiado pelo Instituto de Cinema de Israel e que se tornou num problema, porque Israel reivindicava o filme como sendo israelita e a realizadora palestiniana como sendo e o filme é o primeiro filme apátrida que existe.
Foi
a Cannes como a Pátria. E é um filme realmente muito interessante, porque mostra não apenas o conflito clássico entre israelitas e palestinianos, com as questões religiosas, não é? Do judaísmo e do islão, mas com a questão, mas introduz as famílias católicas ortodoxas e portanto, que fazem parte daquela região geográfica também.
Do qual nunca se ouve falar.
Quando se pensa no conflito, estão arredadas, não é? E, portanto, é um filme muito interessante por isso mesmo, por fazer a articulação das grandes religiões monoteístas.
Ia perguntar, dando um passo um bocadinho atrás, porquê esta delimitação do Mediterrâneo? Porquê que ela é importante? Porquê fazer um festival em torno desta região específica?
Isso foi um por acaso. que teve que ver com a gênese do nosso festival e com o outro festival que é o nosso, a nossa mãe, vá lá. O filme Fã Mediterrânea, por acaso, este nosso amigo, que é francês, tem estas amigas marselhesas que faziam este festival com estas características, mulheres, filme Fã Mediterrânea, o nome delas diz tudo, não é? E portanto, foi por acaso. Ele disse, vamos fazer uma extensão deste festival, ok. E depois ficou. Procurámos um nome que refletisse aquilo que queríamos. Não queríamos um nome, queríamos um nome mais poético do que filme Fã Mediterrânea. E depois ficámos... mantivemos-nos um bocado nessa linha, não...
Mas tem a ver com isso, com essa ligação...
Porque também nos identificamos com essa... Com a partir dessa altura, também nos identificamos com essa... Embora Portugal não seja um país mediterrâneo geograficamente...
Com o Orlando Ribeiro...
Em toda a sua estrutura cultural e social, é um país mediterrâneo, claramente, não é? Portanto, não é um país atlântico sequer, ou...
Antónia, queres dizer
que sim? Estamos aqui a entrar em águas disputadas.
De qualquer forma, somos muito mediterrânicos.
Não, mas é isso que eu quero saber, o que é ser muito,
claro,
mediterrâneo?
É evidente, essa é a grande questão e o grande debate da geografia, da antropologia, da história e nós não nos queremos muito meter por aí porque...
Até porque há muitos mediterrâneos dentro,
claro,
de Portugal.
Claro, claro, claro. E portanto a ideia era... precisamente agarrar no projeto do filme Femme de Mediterrânea que nos pareceu muito, muito interessante. Há vários festivais de cinema em Portugal, cinema italiano, francês, da América Latina, mas realmente toda esta zona geográfica, que é de uma riqueza histórica e social e cultural enorme, e na qual, mesmo que geograficamente Portugal não seja mediterrâneo, culturalmente temos imensas convergências e afinidades com este lado mediterrâneo, algumas zonas do país mais do que outras, não é? Não podemos dizer que o Minho ou atrás dos montes sejam mediterrâneos, mas toda a zona sul o é, mas desde neste momento que já se comem... caracóis no Minho, digamos que o Mediterrâneo está a chegar lá. A primeira extensão do festival mais sólida e formal que tivemos foi em Vila Real, portanto digamos que o Mediterrâneo está a ir por aí acima.
As cegonhas já nem descem para o norte, sim, da África, ficam por aqui, portanto
na verdade este festival também nos aproxima
precisamente
do
e a grande questão é essa, com essa riqueza social e de vidas tão ampla e tão sugestiva, achámos que era muito interessante fazer chegar filmes desta região às pessoas. E é muito curioso a maneira como as pessoas reagem a isso. No ano passado, uma amiga dos meus pais comentou que depois de ter visto o filme de encerramento, disse algo como: ah, que interessante, não fazia ideia, são realmente adolescentes como nós. E era um filme sobre três jovens iranianos em França que iam de férias como os jovens franceses e faziam uma aventura de carro, sim, pelo sul de França. E essa amiga dos meus pais dizia isso, que interessante eles vê-los como pessoas iguais a nós. E ela dizer isto foi para mim um momento muito significativo, porque o festival
resultou. É isso que eu ia dizer. Estás a responder à minha pergunta de uma outra, claro, maneira, que é o próprio festival é uma maneira de descobrir o que é ser mediterrâneo.
Sim, sim, e mostrar às pessoas realidades que eles não conhecem, não é? E esta, claro, ideia que hoje em dia há muito de os árabes isto, os muçulmanos aquilo, as barreiras religiosas, os imigrantes que circulam e são pessoas diferentes fisicamente, com cheiros diferentes, com comidas diferentes, com aspectos diferentes, e que de repente, através dos filmes, mais do que através dos discursos políticos ou das notícias nos jornais, através dos filmes, são mostrados às pessoas como tendo uma vida como eles, não é? Sim, e que têm desgostos de amor e vão...
Nós, por exemplo, tivemos um filme que foi um filme muito, que teve um grande impacto. Apresentámos às escolas um filme palestiniano que se passou durante os bombardeios em Gaza. E aquele filme teve um impacto enorme. Foi o filme escolhido pelos alunos, até como o filme melhor que eles viram. Era uma curta-metragem de uma miúda. Era um documentário sobre uma miúda que perdeu a irmã no bombardeio, nos bombardeamentos, e ela está a comunicar com outras pessoas com um telemóvel igual ao que os nossos alunos tinham na sala. E isso mostra também isto. Quer dizer, não é porque as pessoas vestem de outra forma, ou têm outra religião, ou têm outras comidas, ou moram em casas diferentes. Também há casas com móveis do IKEA, também vemos. Portanto, há uma grandíssima aproximação àquelas realidades, porque no âmago eles têm realidades muito parecidas com as nossas, não é? Vão trabalhar, vão à escola, têm namoradas, não têm namorados, têm famílias, estão preocupados com a mãe, as culturas que vão à vida porque há uma seca ou porque há água a mais, etc. Isso mostra muito essa diversidade, que ao mesmo tempo é uma diversidade que é quase homogénea, porque é uma diversidade e ao mesmo tempo não é.
É uma diversidade de modos de vida, com vidas semelhantes.
E isso é muito interessante, e realmente os filmes têm muito esse papel. Nós temos muitos documentários, imensos mesmo, talvez metade. E as ficções são muito interessantes porque são mais estruturadas, etc. Mas os documentários têm essa função mais aproximativa às vezes, porque a coisa está mais crua, é logo ali, vê-se bem, não é?
E justamente uma das coisas que faz também é desconstruir estas barreiras entre nós e o eles, não é? E isso é uma das coisas mais importantes do ponto de vista social e cívico e cultural do que o festival pode trazer. E nesse sentido é uma conquista fazer isso, não é?
حكت لي شكلك يا أريج رح تسافري مكان بعيد بلكي مهرجان سينما وبعدين حكت لي خلينا نسوي أظافرنا وبحط لك مانيكور الشمس بتغيب والبيت هادي إجت عايشة وحكت لبابا ليش قاعد هان بالحر يا بابا روح جوا انت خايف تقعد بغرفتك امي جابت الاكل يلا تعالوا كلوا يا بنات خلينا ناكل على رواق
Eu fiquei com a curiosidade de saber se há algum filme que não esteja até o momento representado. Nunca tenha. Países.
Sim, na Líbia nunca recebemos nada até hoje. Nós temos uns mapas nos nossos catálogos, mapas das submissões e a mapa das exibições. E claro que a tentação, quando estamos a pintar o mapa, era adorávamos que esta zona, a bacia mediterrânica, tivesse toda representada. Mas a Líbia, que ainda por cima ocupa um pedaço um bocado grande, nunca tivemos nenhum filme da Líbia.
Estragar a
Vamos
pintura.
Vamos tentar este ano.
Líbia, estragar a pintura.
É o único país?
Eu penso que sim. É o único. Talvez daqueles mais pequeninos. Mesmo assim, não, temos tido. Do Chipre, não temos muitos, não é? Sim. Mas de Malta, Chipre, Montenegro. Este ano temos um filme do Montenegro.
Albânia.
Albânia, acho que não.
Tivemos um filme sobre a Albânia, mas não.
Sim,
Albânia.
Vezes os filmes acontecem-nos, e isso é uma tristeza. Imagina, temos um filme de um país qualquer, mas o filme é inapresentável. Pronto, mal. Acontece. E embora nós tenhamos, obviamente, um cuidado e uma atenção de ter cinematograficamente filmes que não sejam maus, não é? Nós também temos que ter em consideração que as condições para fazer filmes do lado norte do Mediterrâneo e de Israel são muito diferentes de todas as outras. E isso faz com que a forma depois, quer dizer, o resultado final às vezes fica muito aquém.
Até porque as equipas são menores, não é?
Tecnicamente, vê-se que há menos tarima, pronto, e isso nota-se.
E há menos recursos.
Há menos recursos, há menos rodagem, vá lá. Isso nota-se, portanto, nós não escolhemos os melhores filmes que nos aparecem, temos o cuidado de ter essa representatividade. Portanto, há ótimos filmes franceses, por exemplo, ou portugueses, que são descartados para passar um filme menos bom cinematograficamente do Egito. Porque nós não. Nós
essa é a intenção do filme.
O nosso objetivo é esse. Portanto, é preciso olhar também para esse filme egípcio com um olhar diferente. Até nós, na nossa programação, os nossos olhares do Mediterrâneo começam na forma como estamos a olhar para os filmes todos que recebemos. Claro que a gente. A imagem, a definição da cor, não sei, às vezes aquilo é mesmo fraquinho comparado com uma coisa francesa, por exemplo, ou italiana. Ou portuguesa, ou espanhola, não é? Mas temos que tentamos ter esse cuidado na programação. Andamos ali a ver, agora vamos ver os filmes todos que chegaram, sei lá, do Egito. Pronto, uhum. Vamos ver a representação do Egito, como é que está e como é que nós conseguimos pô-la no, uhum. Na programação. E andamos assim à cata. Então agora deixa cá ver ficções de não sei o quê. É engraçado fazer a programação, andamos assim... com os filtros no Excel à procura de tentar uma representatividade que às vezes tem essas fragilidades. E nós temos uma programação super compacta, temos 15 sessões, é muito pouco. E nós não temos 15 longas-metragens. Se fossem 15 longas-metragens era muito, não é? Mesmo assim, para representar o Mediterrâneo todo era pouco. Mas com 15 sessões é óbvio que deixamos imensos filmes espetaculares de fora. É impossível não deixar. You are easily able to approach woman with a sense of confidence and fun and adventure, and no one can do it quite like you.
אז מהר הוא הגבר הרגשי, הרומנטי, מחפש אינטימיות וקיבה עם כל בן אדם שהוא פוגש.
לנשק זה משהו שעדיין אני קצת...
המהות היא, אני מנסה לממש איזשהו רצון. אני מנסה... אנחנו עוסקים פה בסוגיה של ביטוי עצמי.
האימות הוא אחת המחויבויות החשובות ביותר שלך לעצמך כגבר.
אני רוצה עכשיו שתרביצו.
אוקיי. מוכנה ראה אתכם, שם אתכם באחת משלושת הקבוצות. כן? אולי ולא. מה עושים באולי?
יש לנו ערב בנות חמות. ואם אתם לא תיקחו מישהו אחר ייקח אותך. אנחנו יוצאים לצוד, חוזרים למערה.
A secção Travessias surgiu em resultado deste processo dos filmes serem submetidos e dos filmes chegarem a nós e não nós andarmos à procura dos filmes. Ou seja, em 2015 começámos a receber imensos filmes sobre as questões das travessias do Mediterrâneo, uhum. sobre formas de deslocamento de pessoas muito, muito duras, com risco de vida, que mostravam tanto o próprio processo das travessias como as situações das quais as pessoas estavam a fugir de uma maneira muito, muito forte. E sendo uma questão social e política muito quente na altura e ainda hoje, nós quisemos mostrá-la de uma forma mais... visível no festival. E também esse lado político de endereçar diretamente uma questão que é para nós socialmente relevante e que deve ser discutida. E portanto criámos essa secção das travessias com filmes sobre estas formas de circulação dentro do Mediterrâneo. Claro que a questão dos refugiados naquela altura era mais importante, mas temos outros filmes, por exemplo, de refugiados a seguir à Segunda Guerra Mundial, uhum. portanto, formas de travessias nesta zona do globo que não sejam só aquelas que atualmente vemos, para mostrar precisamente que essas travessias sempre tiveram lugar nesta zona geográfica, não é? E, portanto, quisemos também endereçar essa questão de uma forma clara. E, paralelamente, organizamos debates, mesas redondas, chamamos convidados, pessoas...
Exposições.
Exposições. Fizemos um ano uma coisa muito interessante, que foi, demos câmaras fotográficas descartáveis a mulheres refugiadas que estavam em Lisboa, para elas próprias fotografarem os seus cotidianos e mostrarem o olhar delas sobre a sua vida em Lisboa. Isso foi, foi das coisas mais interessantes que nós fizemos, não pelos resultados em termos fotográficos, a impressão daquelas fotografias não ficaram bem, algumas mulheres não puderam usar as máquinas porque os maridos não as deixaram, precisamente por serem mulheres e terem uma capacidade de andar no espaço público muito mais reduzida, e acabavam por tirar, algumas tiraram fotografias às escondidas nos telemóveis e mandaram-nos. Não puderam estar presentes na inauguração da exposição porque não tiveram autorização dos maridos. E só isso é em si mesmo muito interessante. Aquele processo de fazer aquela exposição foi muito interessante. Portanto, e tivemos nesse ano a parceria do Alto Comissariado para as Migrações, que esteve presente na inauguração da exposição, o Alto Comissário, e foi uma maneira de mostrar, não só através dos filmes, mas das pessoas que vivem cá em Lisboa e que são pessoas que fizeram esses processos de travessias e que nos trazem outros olhares, através da sua própria produção, de mostrar-nos o olhar delas sobre o mundo. E, portanto, não era a qualidade artística das fotografias que estava em causa, mas o que é que elas escolhiam fotografar e escolhiam mostrar dos seus cotidianos. Não é?
بس كان في حاجة نفسي فيها بقالي فترة ويمكن هي اللي خلتني اطرح السؤال ده. لو عملتيها ولو حس فهيرفض الاقتران بيكي.
بسكوت ولا كوباية؟
كوباية. مش بسيط. انتي اللي مش حاسة بيا.
في بعض الأخوات قالوا والعياذ بالله الانتحار.
أوعي تفتكري إنك هترتاحي أو هتحسي بسلام نفسي زي الأبطال اللي في الروايات.
O festival já existe há 6 anos e, portanto, coincidiu com uma série de crises.
Uhum. Pois, isso
ou pelo menos com um pico da atenção mediática a certas crises que já se tinham vindo a desenvolver há algum tempo. A crise da zona euro e aqui a aproximação de Portugal ao resto dos países mediterrâneos, pelo menos da margem norte, é clara. A crise dos refugiados e, portanto, como é que o festival claramente deve ter sido transformado por estas...
Isso tem a ver realmente com esta nossa estratégia da obtenção dos filmes, com os calls, portanto, divulgação do festival para nos mandarem os filmes. E a nossa programação tem piada, eu acho piada isto, porque nunca sabemos o que é que vamos receber, não é? Portanto, esta questão dos refugiados, nós criámos esta secção das travessias na terceira edição, que foi a segunda edição com call, já que a primeira foi um bocadinho diferente, e cresceu, nasceu precisamente porque nos chegaram muitos filmes relacionados com essa temática. Isso aconteceu simultâneo, foi a terceira edição, portanto foi em setembro, até as outras duas foram em junho. Aconteceu precisamente na altura em que começaram a morrer aquelas pessoas às centenas no Mediterrâneo. E de repente nós tínhamos um festival que já estava a tratar disso.
Começámos a saber que estavam a morrer.
Sim, claro, mas mediaticamente, não é?
Sim.
E de repente nós tínhamos um festival em setembro que já estava a falar sobre isso e já estava com filmes sobre isso. Foi engraçado, foi muito oportuno também, não é? Mas foi uma consequência disso, tal como tem sido consequência. Cada vez, todos os anos nos chegam, nós conseguimos distinguir no meio daqueles filmes todos. Temáticas que são. É engraçado. Este ano, por exemplo, tivemos imensos filmes sobre minas, sei lá porquê. de vários pontos do Mediterrâneo, filmes
que é um assunto muito forte, está muito quente,
que tratam sobre minas, filmes sobre a seca, sobre a globalização da agricultura, etc., e da criação do gado. E isto tem aparecido nos filmes. E, obviamente,
nos anos da crise tivemos imensos filmes sobre a crise,
sobre o desemprego, sobre a falta de soluções para os jovens, muitos filmes relacionados com o envelhecimento, como é que estamos a tratar as pessoas que envelhecem à nossa volta, sobre as casas, nossa relação com as casas. Há 2 anos ou 3 recebemos de repente imensos filmes sobre, tipo, as nossas raízes, a nossa avó, a casinha da terra, etc. De repente imensos, e depois no ano a seguir não aparece nada. É muito cómico.
É muito interessante.
E nós tentamos que depois que a nossa tentamos que a nossa programação seja um reflexo dessas temáticas que aparecem.
E também é muito interessante ver isto como uma maneira como esta questão dos olhares do Mediterrâneo que nós queríamos trazer para o público de Lisboa é realmente uma estratégia interessante para vermos como é que as pessoas neste contexto geográfico olham para o mundo. Porque uma das coisas que nós vemos com isto que a Sara estava a dizer é precisamente que em determinados momentos históricos as pessoas estão mais preocupadas com este tema ou aquele tema, e portanto no ano em que temos uma intervenção da Troika, no ano seguinte aparecem-nos dezenas de filmes sobre a crise e sobre os cortes nos investimentos públicos e no desemprego, e quando estes grandes debates sobre as transformações climáticas começam a surgir também em grande medida. A questão do Mediterrâneo, das mortes no Mediterrâneo, com travessias feitas em condições terríveis, e no fundo é uma espécie de noticiário desta zona do globo através dos filmes, e isso é muito interessante para nós compreendermos melhor o que é que se passa nesta zona do mundo.
Pois, porque até aposto que deve ter havido casos em que os filmes até podem ter revelado coisas em contraciclo, ou seja, coisas que a agenda mediática
não revela. Olha, houve um episódio muito interessante, que foi o primeiro ano que nos apareceram imensos filmes sobre a crise. Eram todos muito deprimentes, e como era a situação, não é? E no ano a seguir havia vários filmes sobre que era um olhar humorístico sobre a crise. Portanto, depois do primeiro impacto terrível na vida das pessoas, houve um momento no ano seguinte que era as pessoas já... A crise entrou na normalidade, não é? Já estávamos todos a viver com aquilo. E tínhamos que arranjar uma maneira de sobreviver àquilo.
Havia quase um distanciamento das pessoas.
Precisamente. E para não deixares ir abaixo completamente. Claro. E o humor faz muito isso, não é? E então, esse segundo ano, com muitos filmes sobre a crise, eram filmes cheios de humor sobre a crise. Foi mesmo.
Lembro-me de um em particular, que era um rapaz que estava em casa, era uma curtazinha, penso que espanhola, estava com os pais à mesa e dizia aos pais: bem, tenho uma coisa importante para vos dizer, vocês não vão gostar, mas eu arranjei um emprego. O quê? Que horror! Agora, então o que é que vais fazer da tua vida? Tudo ao contrário. Então, mas e vais ser pago? Então, e os nossos subsídios? Portanto, muito cómico o filme, muito divertido. Fazia parte desse grupo de filmes interessantes.
Carinho, dinos que te ocorre.
He encontrado um trabalho.
Quando?
Madre mía.
Un par de días,
dice. Ya lo sabía yo. ¡Si es que lo sabía, Tomás!
A ver, Charo, por favor, cálmate.
No, no me digas que me calme. ¿No ves lo rápido que ha sido quedarnos todos en el paro para que no vengan al niño y lo contraten?
Bueno, pues déjale que nos dé una explicación. David, ¿cómo has conseguido el trabajo?
Un dos filmes que tivemos no ano passado, que foi muito interessante, tivemos um filme incrível, o Mr. Gay Syria, que era um filme sobre um concurso Mr. Gay e os concorrentes da Síria que estavam a viver na Turquia, em Istambul. E portanto, endereçava simultaneamente a questão destas mobilidades na bacia do Mediterrâneo, as questões da orientação sexual, as questões das diferentes barreiras que em diferentes países se vão impondo a pessoas que não se conformam com a heteronormatividade, neste caso, e com os padrões locais de organização das vidas familiares e da sexualidade, e era realmente um filme muito extraordinário, mostrando estas diferentes dimensões através das quais, nas vidas concretas das pessoas, estas diferenças culturais e estas barreiras legais, culturais, de valores, religiosas, se vão sobrepondo. E era realmente um filme muito interessante. E também teve outro aspecto interessante, que foi uma parceria com o Festival Queer, que também tinha escolhido o filme para passar. Okay. E acabámos por fazê-lo em parceria. Isto também é uma das coisas que nós gostamos, que é ir fazendo parcerias com entidades
ou com outros festivais
institucionais, ou festivais que...
Tivemos também uma vez um filme em parceria com o Festival Curdo.
Uhum.
O Il Silêncio.
E, portanto, isso também é uma coisa que nós valorizamos muito, estes trabalhos em parceria.
This is so we find Mr. Gay Syria. This is so we find we Mr. Gay Syria wins Mr. Gay World. Actually gets the visa first. And this is for him winning Mr. Gay World.
Começámos a fazer extensões em 2018, também porque começámos a sentir uma estrutura também dentro do próprio... As coisas também começaram a rolar melhor e mais agilizadas, e portanto conseguimos criar condições para fazer estas extensões. Em 2018 fizemos uma e fizemos várias. Ao longo do ano também fazemos projeções em vários sítios. No ano 2018 também tivemos, durante o ano inteiro, projeções de filmes no Café do Largo, no Intendente. E no ano 2019 já fizemos uma extensão em Vila Real outra vez, em Alcobaça. Temos agora uma extensão programada para Vigo, em Évora. Temos uma extensão programada para Vigo, em Espanha, em que vamos levar os filmes, iremos levar os filmes, e em princípio será com continuidade, os filmes portugueses que passaram na edição anterior do festival, portanto isto é a seguir ao festival. Temos outras coisas faladas a nível de mostrar os filmes noutros sítios, a possibilidade de levar os filmes às escolas. Esta extensão em Alcobaça tinha a ver com escolas.
Era na Semana da Juventude e foi precisamente um pedido da Câmara Municipal de Alcobaça para fazermos duas manhãs com filmes do festival para mostrar às crianças. Foi um...
Sim,
é sempre um sucesso enorme. Então, fora de Lisboa, é ainda mais impressionante o impacto destes filmes sobre os visionadores, neste caso dos alunos do secundário. Mas,
Sim, tem sido também um objetivo, sempre que fazemos uma extensão, tentar que haja uma parte dessa extensão que seja direcionada para as escolas. E isso tem sido sempre bem acolhido. Por parte de... Também temos uma proposta para ir a Vila Velha de Ródão.
E uma das coisas que o festival tem na sua programação é uma parceria com o Plano Nacional de Cinema e duas manhãs do festival são ocupadas por alunos desde o primeiro ciclo até ao 12º ano. Portanto, temos uma programação específica para os mais novos, e é difícil manter os mais novos a verem os filmes, mas com curtas e algumas de animação. Temos tido realmente um sucesso e os miúdos adoram.
E cada vez mais procuram.
No ano passado tivemos mil e tal alunos das escolas nestas sessões, e isso tem crescido crescido todos os anos, mesmo com as dificuldades de sair da escola, mesmo sendo o festival no final de setembro até o ano passado, que era muito difícil programar as visitas, mas realmente tivemos sempre muita procura. Isso já desdobrámos as salas para ter mais sessões e realmente tem sido uma aposta muito, muito boa e muito interessante. E nesse nosso objetivo de mostrar vidas diferentes e olhares diferentes sobre o mundo, começando pelas pessoas em momentos de desenvolvimento da sua percepção sobre o mundo e da sua concepção da sua existência no meio da diversidade, é muito importante, não é?
Sim, também com um pouco o objetivo de formar um público um bocadinho mais diferenciado, porque os miúdos são tão inundados de coisas faladas em inglês, sobretudo, não é? Que têm dificuldade às vezes em perceber que um filme falado em espanhol ou em árabe pode ter tanto interesse como um filme falado em inglês, e isso acontece apenas vendo, porque se não vão à procura e nunca são confrontados com filmes falados noutra língua, mesmo os franceses e tudo. Mas isso é o público em geral, não é só as crianças. Sendo que com as crianças, apesar de tudo, há mais abertura, os professores depois também trabalham os temas na escola, e portanto há mais abertura para eles, numa idade mais pequena, não serem tão preconceituosos em relação ao entretenimento que o cinema pode proporcionar.
Sim. Eu diria que também há cada vez mais interesse no cinema que não é feito por em língua inglesa.
Exato.
Mesmo nos próprios, mesmo nos Estados Unidos, sabemos isso.
É muito difícil lutar contra isso. Eu tenho uma pessoa que faz traduções para o festival e que vai muito ao cinema e adora fazer os filmes de línguas diversificadas do festival, mas depois à terça-feira, quando vai ao cinema, escolhe sempre um filme falado em inglês. Não vai ver um filme.
É curioso como já chinesa. É uma coisa confortável mesmo.
É, porque a pessoa pensa, pá, agora quero é limpar a cabeça, não sei o quê. E para as pessoas limpar a cabeça não é ver um filme espanhol ou árabe ou turco. É estranho, mas é.
Já não é só nacional, que eu lembro-me que...
Sim, porque o festival tem... Todos os filmes estão legendados em português e em inglês.
All films are subtitled in English and Portuguese.
E, portanto, o público pode ser muito mais abrangente. Portanto, tanto a nível de estrangeiros e o turismo a aumentar em Lisboa e o público que pode vir é bastante alargado em relação ao facto de se os filmes estivessem só em português, por exemplo. Não é? Isso é bom.
Muito obrigada, Sara e Antónia, por terem vindo ao Entre Campos falar do Olhares do Mediterrâneo Festival. Obrigada também a todos e a todas que nos estão a ouvir. Entre Campos é um podcast produzido pelo Laboratório Audiovisual do CRIA do Polistel, com apoio da Rede dos Doutorandos e das Doutorandas de Antropologia e da Rádio LX Jovem, situada no espaço LX Jovem da Câmara Municipal de Lisboa. Este podcast contou ainda com música de Vicente Valentim, direção técnica de Filipe Ferraz e Décio Telo, produção e comunicação de Mafalda Meli Souza e coordenação de Filipe Reis. Eu sou a Rita.
Eu sou o Afonso.
E estamos entre campos.